Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, esta é a Rádio Vaticano e convosco ao microfone estão Bernardo Soate e Dulce Araújo, que apresentam os temas deste dia 19 de abril de 2024.
O Papa Francisco encontrou-se com mais de 6 mil estudantes da Rede Nacional das Escolas de Paz. Neste tempo marcado pela guerra, sede artesãos da paz, disse Francisco no seu discurso. Um pensamento também para as crianças ucranianas que perderam o sorriso e para as de Gaza metralhadas e que têm fome. A unidade dos cristãos é um testemunho ao mundo ferido pela divisão, diz o Papa numa mensagem ao Fórum Cristão Global, reunido em Gana até sábado.
Em Cabo Verde, terminou há poucos dias o primeiro Conselho Pastoral na Diocese de Mindelo.
A situação em Goma e arredores está a piorar de dia para dia, afirma o cardeal Fridolin Ambongo Besungu, arcebispo de Kinshasa, referindo-se à capital do Kivu do Norte, onde os guerrilheiros do M23 voltaram a pegar em armas, conquistando várias localidades.
Amigas e amigos, saudações, esta é a Rádio Vaticano e convosco ao microfone estão Bernardo Soate e Dulce Araújo, que apresentam os temas deste dia 19 de abril de 2024.
Caminhemos como peregrinos de esperança, rumo ao Ano Santo, para que, na descoberta da própria vocação e partilhando os diversos dons do Espírito, possamos ser no mundo testemunhas do sonho de Jesus, formar uma só família, unida no amor de Deus. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu, nesta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito de Dicastero para os bispos, Dom Giordano Piccinotti, arcebispo titular eleito de Gradisca e presidente da administração do patrimônio da Sé Apostólica, Dom Giuseppe Laterza, arcebispo titular de Vartana e núncio apostólico na República Centro-Africana e no Chade. Pelas 10 horas, o Papa recebeu em audiência Dom Gianfranco Gallone, arcebispo titular de Motola e núncio apostólico no Uruguai. E, finalmente, pelas 10 horas e 15 minutos, Francisco recebeu em audiência na Aula Paulo VI mais de 6 mil estudantes da Rede Nacional das Escolas de Paz.
Cari ragazzi, care ragazze, cari insegnanti, buongiorno a tutti.
O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira em audiência os alunos da Rede Nacional das Escolas de Paz. Obrigado por estarem cheios de entusiasmo na prossecução de objetivos de beleza e de bondade, no meio de situações dramáticas, de injustiça e de violência que desfiguram a dignidade humana, disse Francisco no seu discurso, em que lhes agradeceu antes de tudo pelo percurso cheio de ideias, iniciativas, formações e atividades que visam promover, disse, uma nova visão do mundo. O Papa convidou-os a superar a tentação de uma vida limitada apenas ao hoje, que corre o risco de perder a capacidade de sonhar grande. Hoje, mais do que nunca, é necessário viver com responsabilidade, alargando os horizontes, olhando em frente e semeando dia após dia as sementes de paz que amanhã poderão germinar e dar fruto, sublinhou o Papa, referindo-se à Cimeira do Futuro, convocada pelas Nações Unidas em setembro próximo para abordar os grandes desafios globais deste momento e assinar um pacto para o futuro e uma declaração sobre as gerações futuras.
Se trata de um evento importante. C'è bisogno anche del vostro contributo perché non rimanga soltanto sulla carta.
Trattasi di un evento importante, per il quale è necessario il vostro contributo perché non fichi apenas no papel, ma si concretizzi e si realizzi através de vias e ações de mudança. Francisco falou em seguida do grande sonho que os jovens trazem no coração. Transformemos o futuro pela paz com o cuidado, para reiterar que eles são chamados a ser protagonistas e não espectadores do futuro, e que a convocação desta Cimeira Mundial nos recorda que todos somos chamados a construir um futuro melhor e, acima de tudo, que o devemos construir juntos.
In un mondo globalizzato come questo, no? Dove siamo tutti interdipendenti, non è possibile procedere come singoli individui.
In un mondo globalizzato, onde todos somos interdipendenti, non è possibile procedere come individui che apenas cuidam da sua propria horta. Precisamos, antes, de trabalhar em rede e de fazer rede, de nos conectarmos e trabalhar em sinergia e harmonia. Isto significa passarmos do eu para o nós. Não eu trabalho para o meu bem, mas nós trabalhamos para o bem comum, para o bem de todos, explicou o Santo Padre. Na verdade, prosseguiu, os desafios de hoje e os riscos que ameaçam o nosso futuro tornaram-se também globais. Interpelam toda a comunidade humana e exigem a coragem e a criatividade de um sonho coletivo que anime um compromisso permanente para enfrentar em conjunto as crises ambientais, econômicas, políticas e sociais que o nosso planeta atravessa.
Se trata de um sonho que requiere essere svegli e non addormentati.
É um sonho que exige estar acordado, não a dormir. Sim, porque se realiza trabalhando, não dormindo. Caminhando pelas ruas, não deitados no sofá. Utilizando bem os meios informáticos, não perdendo tempo nas redes sociais. E depois, rezando, isto é, juntamente com Deus, não com as nossas próprias forças. A terminar, Francisco destacou que a paz e o cuidado são duas realidades interligadas, recordando que a paz não é apenas o silêncio das armas, é um clima de benevolência e confiança e que pode amadurecer numa sociedade em que o individualismo, a distração e a indiferença dão lugar à capacidade de prestar atenção ao outro, de curar as suas feridas. Uma sociedade de cuidado recíproco, inclusiva, fundada na paz e no diálogo. Ocasião para o Papa lhes dirigir um forte convite.
Em questo tempo ancora segnato dalla guerra, vi chiedo di essere artigiani della pace.
Neste tempo ainda marcado pela guerra, peço-vos que sejais artesãos da paz. Numa sociedade ainda prisioneira da cultura do descarte, peço-vos que sejais protagonistas da inclusão. Que também vós tenhais sempre a peito o destino do nosso planeta e dos vossos semelhantes. Que cuideis do futuro que se abre diante de nós para que seja verdadeiramente um futuro de paz e de beleza para toda a humanidade. Concluiu Francisco, a todos dando a sua bênção e pedindo por favor para que não nos esqueçamos de rezar por ele. A unidade dos cristãos é um testemunho ao mundo ferido pela divisão, diz o Papa numa mensagem ao Fórum Cristão Global, reunido em Gana até sábado, 20 de abril. Pormenores com a colega Andressa Colette.
O Papa Francisco também se faz presente no 4º Encontro Mundial, organizado pelo Fórum Cristão Global, que termina no próximo sábado em Accra, capital de Gana, que recebe 240 líderes cristãos de 60 países diferentes. Através de uma mensagem enviada nesta quinta-feira, o pontífice começou recordando a importância de reunir participantes de todo o mundo na África, o que respeita um belo mosaico do cristianismo contemporâneo com a sua rica diversidade, ao mesmo tempo em que permanecem fundamentados na nossa identidade comum de seguidores de Jesus Cristo. No texto, o Papa refletiu sobre o tema do encontro em Gana, para que o mundo conheça, inspirado na oração de Jesus pouco antes da sua paixão e morte, quando expressou anseio pela unidade entre os fiéis. Uma forma, escreveu Francisco, de exortar os cristãos a incorporar a unidade e o amor do Deus uno e trino na vida pessoal deles e da Igreja, de modo a dar testemunho ao mundo ferido pela divisão e rivalidade. A unidade é um elemento indispensável para abraçar a visão do reino de Deus, escreveu o Papa. Portanto, há um vínculo intrínseco entre o ecumenismo e a missão cristã. Ao longo da sua história, o Fórum Cristão Global contribuiu significativamente para a promoção desse vínculo, proporcionando um espaço onde os membros, especialmente aqueles provenientes de diferentes expressões históricas da fé cristã, crescem no respeito mútuo e na fraternidade ao se encontrarem em Cristo. Francisco encerrou a mensagem parabenizando pelo aniversário de 25 anos do Fórum Cristão Global, no desejo de que o Encontro em Gana consiga reacender o amor fraterno enquanto todos rezam juntos, contam as histórias pessoais e enfrentam os desafios que a comunidade cristã global enfrenta. A exortação final do Papa foi para que o evento consiga aumentar a unidade visível entre todos os cristãos.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Em Cabo Verde, concluiu-se o primeiro Conselho Pastoral na Diocese de Mindelo. Decorreu de 9 a 11 deste mês de abril na Ilha de São Vicente. Os trabalhos foram divididos em três momentos. O terceiro e último dia foi mais intenso. Em jeito de balanço, o Bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes, avaliou aos microfones da Rádio Nova de Maria, emissora cristã do país, avaliou positivamente os três dias de trabalho.
O primeiro momento foi, sobretudo, parar para a gente se conhecer e oração. Isso aconteceu na Catedral de Nossa Senhora da Luz, com uma introdução ao tema Pascal e a missão da Igreja, depois um tempo de adoração eucarística, umas vésperas, portanto foi a tarde todo dia 9, tendo já havido o almoço e a Eucaristia de manhã. O Conselho Pastoral de Suzano, que é um órgão que recomenda o Conselho Vaticano II, no Christus Dominus, recomenda o Código de Direito Canónico, e então, pela primeira vez, nós assim constituímos o Conselho que é representativo de toda a Diocese. E o nosso Conselho começou então mesmo a trabalhar na tarde do dia 10. Em que, obviamente, como se tratava de uma coisa nova, foi um bocadinho introduzir o que é um conselho pastoral, inclusive socializar e comentar os próprios artigos dos estatutos, são vários artigos, para as pessoas entenderem a fundamentação e o que é que se leva, o que é que se espera de um conselho pastoral, melhor dito, de um conselho pastoral. Assim, a tarde do segundo dia foi, digamos, mais ou menos isso, ainda que pegando lá está alguns documentos do Concílio, do Magistério da Igreja, do Papa.
No encontro foi adotado a metodologia do discernimento, uma experiência vivida pelo prelado de Mindelo durante a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que decorreu em Roma no mês de outubro de 2023.
A metodologia de discernimento é um método chamado diálogo no espírito. Não é que seja novo, mas o Papa quis introduzi-lo e é um método que é eficaz pelas conclusões, pela forma como ele acontece e onde nós queremos chegar. Então, eu estive a partilhar com a minha gente o que é esse método, não é? Introduzir, projetar, inclusive, comentar e os nossos trabalhos arrancaram tão precisamente sobre esse método que andava à volta de uma questão fundamental, o que fazer para que uma igreja sinodal, e aqui no caso era a nossa igreja diocesana, para que uma igreja sinodal seja toda ela missionária e ministerial. Missionária e toda ministerial. Ministerial nesse serviço que todas as dimensões da igreja, todos os grupos da igreja, todos os membros da igreja devem funcionar como um serviço, como ministério, portanto, é comum a todos os batizados. não ministerial no sentido dos ministros sagrados, mas ministerial neste sentido, pegando na etimologia da palavra, ministérios de serviço, né? E carismas. E então foi isso, feito em pequenos grupos, onde depois houve partilha e plenário, e onde à tarde já conseguimos chegar, de certa forma, a uma espécie de formulação daquilo que vai ser o plano da Diocese nos próximos anos.
O encontro reuniu padres, religiosos, diáconos, permanentes e leigos.
A situação em Goma e arredores está a piorar de dia para dia, disse à agência Fides o cardeal Fridolin Ambongo Besungu, arcebispo de Kinshasa, referindo-se à capital do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, onde os guerrilheiros do M23 voltaram a pegar em armas. O movimento M23 continua a conquistar territórios, enquanto o exército congolês está numa situação de total confusão, diz o cardeal Ambongo. O que mais tememos é o risco de insegurança generalizada, em primeiro lugar em Goma, e, de um modo mais geral, em todo o leste do país. Isto porque o governo distribuiu armas adicionais a vários grupos armados, na expectativa de que estes grupos apoiassem o exército contra o avanço do M23. Todos estes grupos estão agora bem armados, e é a população que está a pagar o preço, gerando, no entanto, o risco de insegurança generalizada. É difícil controlar estes grupos armados que se referem a tantos líderes, afirma o cardeal Ambongo, segundo o qual o governo congolês tem sérias responsabilidades na gestão da crise no leste do país. Em vez de reforçar o exército regular com soldados selecionados e bem treinados, diz o procurado, o governo fez a escolha, na nossa opinião perigosa, de armar estes grupos, que acabam por se tornar um perigo para a população, assaltando cidadãos, cometendo roubos e assassinatos e entrando no negócio do comércio ilegal de minerais extraídos de minas artesanais na área. O sentido da nossa solicitude pastoral para com um povo sofredor é perguntar: como é que podemos mostrar um pouco do amor e da misericórdia de Deus a esse povo sofredor? Conclui o cardeal Ambongo.
Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa para a África, e agora a rubrica deste dia da semana, em que a protagonista é a irmã Janeta Malaquias Bombe, moçambicana, irmã apóstola do Sagrado Coração de Jesus, estudante de teologia em Roma. Ela vai falar com o padre Bernardo Suata acerca da figura da Santa Faustina Kowalska.
África Global.
Amigas e amigos, na nossa rubrica África Global de hoje, temos uma vez mais a alegria e o prazer da presença da irmã Janeta Bombe. Da última vez, e na perspectiva do Domingo da Divina Misericórdia, ela nos falou da espiritualidade da Divina Misericórdia, introduzida pelo Papa São João Paulo II, após as revelações dadas por Jesus a esta santa, Faustina Kowalska. Hoje, a irmã Janeta nos fala exatamente desta santa, Faustina Kowalska. Irmã Janeta, mais uma vez bem-vinda a essa nossa programação que já se está tornando habitual, né? Talvez nos queira dizer um pouco mais desta apóstola do Sagrado Coração de Jesus e que introduziu primeiro esta devoção e espiritualidade da Divina Misericórdia.
Muito bem. É bom, talvez, a gente lembrar os precursores. Nós demos o nome de apóstolos, não? Aqueles que levaram essa espiritualidade do Coração de Jesus, ou devoção. Falamos de Santa Maria, depois de Santa Gertrude, e essa aqui seria a terceira, Santa Faustina. Realmente é a grande apóstola da Divina Misericórdia. Ela nasce no dia 25 de agosto de 1905, na Polônia, religiosa das Irmãs da Divina Misericórdia. E na sua intimidade com Jesus, ele recebeu revelações onde Jesus apareceu com o coração cheio de raios azuis e vermelhos, representando sangue e água que jora do seu coração. Eu acredito que os ouvintes estão também rezando esse pequeno terço da Divina Misericórdia. Muitos os devotos do coração de Jesus, mas não só. Tantas pessoas têm rezado. Apostolado de oração, sim, mas muitos outros também. Então, conta que Jesus, durante a sua oração, aparece a Santa Margarida com braços abertos, estendidos para o chão, saindo esses muitos raios que ele mesmo explicou que representam o sangue e a água que ele quer libertar o seu povo. Se nos lembrarmos desse episódio de sangue e água, não sei se o padre se lembra onde que jorou.
Do lado do trespassado de Cristo.
No lado aberto de Jesus na cruz, morto na cruz, crucificado. Sim. Então, e ele diz mais para frente no seu diário, que Jesus diz: prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também que já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, especialmente na hora da morte, eu mesmo a defenderei como minha própria propriedade. Então falávamos na catequese passada que a misericórdia é esse Deus que vê que os seus filhos estão sofrendo, que os seus filhos vão morrer, esse Deus que vem tentando resgatar. Então, é Jesus que fala para Santa Faustina: a alma que tem a devoção a mim não vai perdida. Quem tem devoção a essa imagem da Divina Misericórdia, quando chega a hora de morrer, Jesus vai ser o próprio Jesus que vem buscar a alma. É uma coisa muito, muito bonita. Muito bonita.
Mas há uma pergunta que eu sempre me faço, né? Uhum. Me surpreende que muitas das suas afirmações são fruto dessa visão,
sim,
né? Da
uhum.
santa. Uhum. E como muitas vezes acontece, a gente mesmo da igreja que não confia uhum. ou está de pé atrás, um pouco como aconteceu com os videntes
sim.
de Fátima
uhum.
e os videntes de todos os tempos.
Uhum.
Como é que acha que dessas visões possa ter nascido uma espiritualidade assim tão grande e até o próprio Papa João Paulo II confiar e dizer que, de facto, essas são instruções de Deus?
Primeiro, porque ela não falou uma coisa nova. Na verdade, ela veio renovar aquilo que Deus já tinha anunciado, já no Antigo Testamento, mas também João explica muito bem isso na morte dele. Quando Margarida diz que Jesus veio me falar que Jesus não quer que as almas vão perdidas, não é invenção sua, já estava na palavra de Deus. Mas vendo a intimidade que ela tem com Jesus, a intimidade que ela tem com Deus, realmente ela foi muito criticada. Não foi compreendida no momento. Isso aqui veio sendo reconhecido a promulgação do Domingo da Misericórdia
sim.
no ano 2000. Mas ela teve essa experiência no ano 1905, né? Então, um percurso longo que a igreja teve. Realmente, como o padre dizia, que não é muito fácil confiar-se. Realmente, tem muitas alucinações. Que...
Sim.
Uns que vê Maria chorando, que chora sangue. Que... Algumas coisas são verdade, outras... A igreja é muito prudente. Acompanhou. E ela tinha um diretor espiritual que acompanhava, que avaliava essas visões, falava para ela rezar, refletir se é isso mesmo. Mandou ela escrever o diário. Esse diário foi lido depois tanto tempo que ela tinha morrido. Mas a igreja vem reconhecer porque ela não inventou nada daquilo que está no Evangelho.
E voltando para essa espiritualidade da Divina Misericórdia, qual é esta passagem entre Santa Faustina e o Papa até chegar a promulgar este Domingo da Divina Misericórdia?
A relação que eu posso dizer é essa sede de ajudar as almas a aproximar-se de Jesus. Dizíamos na outra catequese que muitas pessoas se afastaram da Eucaristia por causa da doutrina de jansenismo, não?
Judicismo, jansenismo.
Então, sim. Nesse período de Santa Faustina, tinha isso: ah, eu sou pecador, eu não posso aproximar-se, nem menos ir na igreja, se sentiam mal, a Eucaristia nem pensar, não posso tocar porque eu não mereço. E Então, o desejo de João Paulo II é que todas as pessoas sejam amigos desse coração que tanto os ama. Eu acho que tem alguma coisa em comum nesse sentido. Esses desenvolvimentos, revoluções científicas, grandes desenvolvimentos que nos fazem entender que não somos autossuficientes, não dependemos de Deus, que pouco a pouco foi afastar esse coração do homem.
Com toda esta herança destes apóstolos, destas apóstolas, desta espiritualidade, né, tão importante, como vimos a sua ligação entre o mistério da redenção e a misericórdia de Deus. Em que ponto estamos hoje em dia com a herança de Santa Faustina na Polônia, na Igreja? Como que está essa espiritualidade?
Tem se difundido muito, padre, muito, muito, muito. Em particular, depois do ano de 2000, que se colocou esse Domingo da Misericórdia. Mas também eu acho que o povo se simpatiza muito com... Porque quando, eu tenho acompanhado muito as pessoas que quando estão sofrendo, eu vou rezar o texto da misericórdia. Sim, então se percebe esse crescimento muito grande, o reconhecimento que o povo reconhece que Deus, no seu grande amor, vem ao nosso encontro. E no meu sofrimento eu posso recorrer a Ele. Então é um encontro do amor de Deus que vem resgatar a nossa humanidade. E pouco a pouco essa consciência no povo está crescendo. Podemos dizer que se difundiu quase no mundo inteiro. Os meus vizinhos lá em Zongueiro, no mato, que eu digo que estou no fim do mundo, também têm rezado esse texto da misericórdia. E consciente do que estão fazendo, que é esse Deus que me ama, que pode perdoar-me nessa minha miséria humana.
Então, já que o tempo vai terminar, uma palavrinha aos nossos ouvintes.
Bem, já falei de três mulheres. Queria falar de dois homens muito importantes também. Ainda não sei. Tem Cláudio de la Colombière e João Eudes. Vamos ver qual dos dois. Eu quero terminar com essa frase do seu diário, de Santa Faustina, que Jesus fala: meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, especialmente para com os pecadores. Por ele jorrou do meu coração o sangue e a água como uma fonte transbordante de misericórdia. Então, quero convidar o ouvinte que não vai rezar esse tercinho de misericórdia como um instrumento mágico, mas reconhecendo que Jesus é essa fonte de misericórdia que constantemente vem ao teu encontro, e abraçar esse amor. E que às vezes quando nós precisamos, vou rezar porque eu preciso dessa solução, quando acabou. Não é um instrumento mágico, mas que se crie uma intimidade profunda com Jesus. Essa é a mensagem que deixo.
Muito obrigado, irmã Janeta, porque a sua mensagem vem na linha da mensagem do Papa Francisco, que tem recomendado sempre a todos nós confiarmos na misericórdia do Pai que é infinita. Pois muito, muito obrigado e bem-ajam os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Até a próxima
vez. Até a próxima. Muito obrigada.
E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.